Bem, muito boa, votos renovados de boa tarde às colegas e aos colegas. Votos de boa tarde à Confagri. Os agradecimentos da Comissão pela presença nesta audição. É uma audição no âmbito da apreciação do Projeto de Lei 898/12, quarta, do PSD-CDS-PP, Código Cooperativo. Agradecemos muito a presença da Confagri, do Sr. Secretário-Geral, da Sra. Secretária-Geral Adjunta e do Sr. Dr. António Rodrigues, que hoje nos vão acompanhar durante esta audição. Vamos funcionar nos seguintes termos, se concordarem. Uma primeira intervenção vossa, da apreciação geral sobre o projeto de lei que vos acabei de referir, até 15 minutos. Depois, cada grupo parlamentar irá dispor de 5, 6 minutos para fazer uma intervenção. E depois os senhores terão 10, 15 minutos de resposta final. Se houver qualquer material escrito que nos queiram deixar ou enviar a posteriori, com sugestões de alteração, isso é evidentemente importante para nós e ajuda ao trabalho das senhoras deputadas e dos senhores deputados, e por isso faço já este pedido ab início, mas pode ser concretizado a posteriori sem qualquer problema. Vou então calar-me e dar a palavra ao senhor engenheiro em nome da Confagri e agradecer mais uma vez pela vossa presença nesta audição.
Boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, é um prazer estar aqui, agradecer o vosso convite. Como já foi dito pelo Sr. Presidente, a Confagri faz-se representar pela Sra. Engenheira Aldina Fernandes, que é a Secretária-Geral Adjunta, pelo Consultor Jurídico e pelo próprio Secretário-Geral. Sou Secretário-Geral da Confederação. Queria, antes propriamente de entrar no assunto que nos traz aqui, deixar duas ou três referências. Uma referência é o Código Cooperativo de 1980. Foi um documento fundamental, estruturante, que levou à organização daquilo que é muito hoje o setor cooperativo em Portugal. Depois, recordar com saudade a figura de um deputado constituinte, depois membro do Governo, que teve um papel decisivo nessa organização e nesse Código Cooperativo, que foi o Dr. José Bento Gonçalves. Portanto, faço com um sentimento de recordação e de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, tive a oportunidade de trabalhar largos anos com ele e, de facto, esse merecimento deve ser reconhecido. O atual Código que está em vigor, nós podemos dizer que é um bom Código, que necessita de alguns ajustamentos. Ajustamentos esses que nós temos vindo a preparar desde 2011, através de uma série de reuniões, de debates internos na nossa organização, antes até da Lei de Bases da Economia Social, que, como sabeis, é de 2013. A Lei de Bases da Economia Social apontava para a atualização do regime jurídico e da legislação das várias famílias da economia social. Família cooperativa. Como sabem, foi criado um grupo de trabalho que, durante uma série de sessões, muito discutiu, um grupo de trabalho muito participado, em que houve grandes manifestações de intelectualidade relacionadas com o setor cooperativo, propostas, algumas delas radicais, de organização da lei referente às cooperativas. A nossa organização, a Confagri, nós tomamos sempre uma posição de grande pragmatismo. Nós entendíamos que, como disse há pouco, o atual Código é um Código relativamente bom, que necessita de alguns ajustamentos. E, no meio destas discussões e dessas reuniões, chegou-se a um texto base e que, naturalmente, não mereceu um consenso absoluto dos participantes no grupo de trabalho e, nomeadamente, das duas confederações em presença, que discutiram este assunto. A nossa posição, desde o primeiro dia, sempre foi muito clara, muito pragmática e com uma preocupação: encontrar respostas legislativas para a realidade atual. Como todos sabem, como todos nós sabemos, a economia, o país, a sociedade não é imutável. As coisas evoluem, as coisas vão ganhando novos desafios, ou pelo menos confrontando-se com novos desafios, e por isso nós chegamos à conclusão, no debate interno que fizemos, que havia algumas matérias, poucas, que nós devíamos privilegiar na revisão do Código Cooperativo. Quais eram essas matérias? Três pontos essenciais. Órgãos sociais, a questão dos membros investidores e o voto plural. O resto, ou no resto, o atual código, enfim, é um código perfeitamente aceitável. Órgãos sociais, porquê a nossa posição? Nós entendemos que o atual modelo de governação das cooperativas é muito limitativo. E nós que tratamos fundamentalmente cooperativas, portanto, agrícolas, cooperativas de crédito, portanto, cooperativas de empresários, nós entendemos que o modelo das sociedades comerciais é um modelo importante. Porquê? Porque ele facilita determinadas mudanças, determinadas soluções que é necessário encontrar em algumas cooperativas, nomeadamente ligadas com as fusões. Portanto, eu tenho uma grande experiência nessa matéria. E quando se fazem fusões, uma das grandes questões que se discute sempre é os futuros órgãos sociais. E, normalmente, as fusões levam ao afastamento de muita gente que desempenhava funções nos órgãos sociais das cooperativas que se fundem. E nós pensamos que, para facilitar e ajudar a resolver um problema de dimensão, que é necessário, por vezes, resolver, é necessário encontrar um modelo que não afaste a participação das pessoas. E daí a nossa defesa, portanto, do modelo das sociedades comerciais, com o Conselho Geral e de Supervisão, portanto, que é uma forma de as pessoas participarem. No que toca aos membros investidores, nós sabemos, não vale a pena também perdermos muito tempo nisto, portanto, as posições que existem sobre a questão dos membros investidores. Nós entendemos que a realidade atual, aliás, aceite, penso que em 17 países da União Europeia, portanto, 11 em relação aos membros investidores, 11 países da União Europeia, portanto, a questão dos membros investidores é aceite na legislação dos países. Porquê membros investidores? Não é, à luz da realidade atual, aceitável que não seja possível utilizar os instrumentos financeiros disponíveis na sociedade atual. E tenho, por exemplo, aqui, vou deixar ao Sr. Presidente, um estudo feito em colaboração com o Gabinete de Planeamento e de Políticas do Ministério da Agricultura e por duas organizações também nacionais e pela Confagri. Antes, portanto, quando se preparava o programa da agricultura para o período 2014-2020, relacionado com instrumentos de engenharia financeira. E o que é que se conclui? Que alguns desses instrumentos as cooperativas não têm acesso. Isto é inaceitável. Portanto, é um exemplo. Há outros. Portanto, Sr. Presidente, tem aqui o estudo. Ora bem, e como me refiro, não quero reduzir a isso às sociedades capital risco, mas esse é um problema fundamental. Nós precisamos de fundir cooperativas, nós precisamos de juntar, precisamos de modernizar a sua gestão, o seu posicionamento perante o mercado, enfim, todas essas situações. E depois, existindo no mercado produtos financeiros que podem responder, eles não se adaptam, ou melhor, a lei não permite que eles cheguem às cooperativas. Portanto, temos um exemplo da defesa dos membros investidores, que nada tem a ver com questões de privatizações, de assalto das cooperativas, vamos esquecer isso. É, no fundo, uma solução construtiva para problemas sérios que existem no setor cooperativo. Portanto, ao nível das adegas, é necessário fundir algumas, é necessário chamá-las à reorganização, à estruturação. E nós podemos e devemos utilizar todos os instrumentos disponíveis. A questão do voto plural, que foi também outro de divisão e onde, digamos, pela linguagem utilizada, não há consenso. O voto plural, não é concebível, nos dias de hoje, que sócios ou membros de uma cooperativa que não têm qualquer atividade com a cooperativa, que não têm qualquer atividade que justificou no passado a sua ligação à cooperativa, mas continuam a ser sócios, tenham o mesmo poder nas Assembleias Gerais e muitas vezes esse poder evidencia-se pela facilidade de falar, pelo seu posicionamento social na terra, etc, etc, e ocupam posições inclusivamente nos órgãos sociais que, portanto, não é justificável. E por isso, baseado em parâmetros claros, transparentes e sérios que nós propusemos e em motivações dessa natureza, portanto, haja esta questão do voto plural até determinadas portanto, número de cooperativas com determinado número de associados, 3 votos e depois a partir daí 5 votos. Portanto, o que me parece perfeitamente razoável. Aliás, isto existe hoje na União Europeia em 17 países da União Europeia. Portanto, não é nada que esteja aqui. Portanto, enfim, a confrontar o modelo cooperativo, a defesa, portanto, do modelo cooperativo, nós somos intransigentes defensores do modelo cooperativo, nós somos membros do COGECA em Bruxelas, temos uma representação permanente em Bruxelas desde a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, fazemos parte do Comitê Económico e Social, portanto, temos uma representação permanente junto das instâncias comunitárias que tratam do setor cooperativo e, portanto, nós somos defensores absolutos do modelo cooperativo. E, portanto, era esta introdução que eu queria aqui deixar, marcar claramente o nosso posicionamento, que tem fundamentação objetiva e fundamentação pragmática. Isto é o país, é a realidade do país que exige que nós nos ajustemos aos novos desafios e às novas situações. E, portanto, terminava, dava a palavra aqui ao Dr. José António Rodrigues, caso queira falar, ou à Geraldina Fernandes. Portanto, fiz a introdução.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Nós vamos começar a ronda pelos partidos. Vou dar, em primeiro lugar, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Engenheiro Francisco Silva, Secretário-Geral da Confagri, dizer-lhe o nosso apreço por estar entre nós, bem como a Sra. Engenheira Aldina Fernandes e o Sr. Dr. José António Rodrigues, Grupo Parlamentar do PSD Saúdos, e nas vossas pessoas todos os membros da Confagri. Permitam-me que faça um bocadinho de história, porque foi o Grupo Parlamentar do PSD, conjuntamente com o CDS, que apresentou a atual proposta de lei que estamos projeto de lei que estamos hoje aqui a discutir de Código Cooperativo, muito baseado naquilo que o Sr. Engenheiro referiu inicialmente, que foram os trabalhos realizados no âmbito da CASES, onde estiveram, para além das confederações presentes, vários peritos e pessoas que ajudaram a construir a proposta de projeto que nos chegou. Com base nesse trabalho, o caminho foi muito fácil em quase todos os pontos, na medida em que, sinceramente, em grande discussão, pelo que posso entender, temos apenas 2. O voto plural e os membros investidores. Todos os outros, as alterações não são muitas, portanto, e as que não foram consensualizadas foi possível, e pedi-lhe já um comentário relativamente à nossa proposta e ao modelo que adotámos, porque já tivemos outra audição antes com a Confecup e não surgiram grandes questões, mas gostava de ouvir. Todos os outros artigos que sofreram alterações face ao anterior Código Cooperativo resultaram de um grande consenso, e os que não resultaram de consenso foi por nós encontrada uma redação de equilíbrio no sentido de procurar responder àquilo que também o Sr. Engenheiro Francisco Silva referia, a procura de responder à realidade das cooperativas, à realidade da sua capacidade para se manterem vivas, crescerem, afirmarem, serem competitivas como um verdadeiro setor que a Constituição aceita e afirma. Um setor que não é o setor privado, não é o setor público, é um setor cooperativo, é um setor que visa a área social. Não podemos deixar de reconhecer que a realidade da Confagre é também muito diferente da Confecoop. Estamos perante o que já referiu os associados das cooperativas, sócios das cooperativas, são na sua grande maioria empresários, são pessoas que detêm os seus próprios bens, que entregam à cooperativa e através dela ganham força na sua comercialização e na sua distribuição, eu diria mesmo, onde se encontra uma essência de que juntos fazemos melhor do que sós. Nessa perspectiva, nós também compreendemos que a Confagre não assente precisamente toda a sua visão nos princípios da Aliança Cooperativa Internacional, de uma leitura estrito senso. Estrito senso é a vossa base, estão estribados nela, acabou de o referir, mas não naquela leitura estática, fechada, que não se muda nem se interpreta, nem um ponto à frente, nem um atrás. A leitura é só aquela que nós fizemos no início e desde essa altura nada no mundo mudou. Não houve, não há competição e por isso assistimos. Infelizmente esse fator está a alterar-se e muito graças a medidas que foram adotadas pelo Governo no sentido de incentivar o movimento cooperativo, mas temos vindo a assistir a encerramento de cooperativas e à sua morte, infelizmente, porque eu acredito seriamente no movimento cooperativo e acho que temos que lhe dar força, mas ao dar-lhe força é torná-lo competitivo, é dar-lhe instrumentos para eles, para o movimento cooperativo, poder gerar riqueza, poder gerar uma riqueza que não é o capital por si só, mas é uma forma de investir e gerar possibilidade para que as pessoas que acreditaram nesse movimento daí possam recolher o seu sustento ou possam beneficiar de serviços a custos mais solidários. Eu gostava também, portanto, de ouvir como é que os senhores veem estes princípios que estão inscritos na nossa Constituição e a forma de lhe podermos dar uma leitura que permita, tal como nós fizemos, interpretar que a Constituição dá liberdade. E se dá liberdade, compete aos comprantes decidirem se esses princípios podem ou não consagrar quer o voto plural, quer os membros investidores. Esta foi a nossa leitura. Penso que não vale a pena divagarmos muito sobre os outros pontos. É nestes, porque de forma alguma desejamos ter um documento estático. Nós dissemos na intervenção que fizemos da apresentação da proposta de lei e no debate em plenário que queremos um código cooperativo o mais abrangente possível, que diga respeito a todos o mais possível. Não com falsos consensos, mas com uma abertura de espírito que leve a que o mundo de hoje não é o de ontem. Eu já não digo que não é o de há duas ou três semanas atrás, eu já digo que já não é o de ontem, porque ontem descobriram-se imensas coisas, o mundo mudou e muda todos os dias, num clique, porque a evolução tecnológica das organizações é imensa. Tenho dito, eu gostava de ouvir os comentários e quero agradecer todo o contributo que a Confagre tem dado para o desenvolvimento do nosso país, bem como todo o movimento cooperativo, também consubstanciado na Confecoop.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, o deputado António Cardoso. Tem a palavra.
Presidente, começo em primeiro lugar por saudar a presença do Sr. Engenheiro Francisco Silva, Secretário-Geral da Confagre, e em nome do Partido Socialista, portanto, dar as boas-vindas e agradecer os contributos que aqui nos forneceu e saudando também os seus colegas que acompanham, nomeadamente a Engenheira Aldina Fernandes e o Dr. José António Rodrigues. Os contributos que acabou de apresentar e que nos vêm ajudar a construir ou a reconstruir melhor o código cooperativo forte e coeso, pois das suas palavras iniciais em que dizia que precisava de alguns ajustamentos, ajustamentos muito cirúrgicos, muito precisos, e que isso seria suficiente. Abordou três matérias que nós também temos, devidamente, estamos a estudá-las e procurar aprofundar com qualidade as mesmas, tem a ver com os órgãos sociais, mas especialmente com os mesmos investidores e também com o voto plural. O Partido Socialista procura que saia um consenso nesta revisão do Código Cooperativo e que esse consenso seja obtido de forma que ele mesmo não traga conflitos constitucionais e que também, se possível, vá ao encontro dos princípios cooperativos, das corporações, melhor dizendo, das cooperativas, corrigindo o termo para não haver aqui equívocos, das cooperativas, pois é aí que reside a construção de uma sustentabilidade que gere riqueza e seja consistente para podermos ter, portanto, melhor legislação no caso presente. Portanto, não colocaria muitas questões, só subscrevendo as preocupações que foram colocadas aqui pela minha colega deputada doutora Mercedes Borges e que nós gostaríamos também de pormenorizar se não há aqui aspectos que possam trazer conflitos constitucionais se for avançada uma medida que vem proposta na iniciativa em questão. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e desejo um bom trabalho para a CONFAG.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar e agradecer a presença da Confagri nas pessoas da sua delegação aqui presente, o Dr. Francisco Silva, Engenheiro Francisco Silva, Engenheira Aldina Fernandes e Dr. José António Rodrigues. Gostaríamos, desde já, valorizar o papel da Confagri. PCP valoriza o cooperativismo agrícola e de crédito agrícola. E relativamente às questões que vamos seguidamente colocar, gostaríamos e queríamos deixar bem claro que nada nos move contra quem as defende. Colocamos estas matérias porque preocupa-nos o futuro do movimento cooperativo, preocupa-nos a manutenção do caráter intergeracional do património cooperativo e preocupa-nos que o Código Cooperativo, a ser aprovado, possa conter elementos que o fragilizem e que sejam fatores de insegurança para o próprio movimento cooperativo, que visa enquadrar e proteger. Neste sentido, gostaríamos de colocar algumas questões à Confagri, percebendo a exposição que aqui foi feita. Gostaríamos de perceber, desde logo, sobre a questão do voto plural, seja por atividade, seja por antevidade, prevista neste projeto de lei em apreço, como é que compatibilizam este mesmo voto plural no sentido em que não esta matéria não desvirtua o próprio movimento cooperativo e quais serão em sua opinião, as consequências constitucionais. Depois, gostaríamos de perguntar também como analisam a figura do membro investidor, que aqui já, entretanto, foi exposto, e se, em vossa opinião, este membro investidor, dentro da argumentação que aqui foi exposta, repetindo-me mais uma vez, se consideram que assegura os princípios de independência e de participação na atividade cooperativa. E ainda se um membro investidor com 10% dos votos, podendo chegar mesmo aos 50% em conjunto com outros membros investidores em cooperativas de primeiro, cumpre os princípios do cooperativismo. Nós temos realmente muitas dúvidas em relação a esta matéria, porque ela, em nossa opinião, encerra em dúvidas constitucionais. E, portanto, gostaríamos que, mais uma vez, se fosse possível, nos deixasse aqui bem claro a posição da Confagri. Por último, e não menos importante, gostaríamos de colocar a questão das assembleias setoriais, com a possibilidade de representatividade na Assembleia Geral, por nível de atividade, conforme o princípio de um cooperante, um voto. E, mais uma vez, nós colocamos a questão da constitucionalidade desta medida. porque, senhores deputados, também dirigindo-nos aqui à Confagri, para nós os consensos ou os dissensos que poderão aqui estar em causa não se deverão medir em quantidade, mas sim na qualidade destas três matérias em concreto. Aqui, como a Confagri aqui referiu, de facto, são estas matérias, voto plural, membros investidores e assembleias setoriais, que levantam de facto, muitas dúvidas e poderemos mesmo, da parte do PCP, dizer que não acompanhamos, de facto, o projeto de lei nestas matérias a manterem-se as mesmas como estão previstas. Porque quais são os princípios cooperativos enumerados na Constituição da República? São ou não são os princípios da Aliança Cooperativa Internacional? Os estatutos das cooperativas, ou seja, a iniciativa cooperativa consagrada na Constituição da República Portuguesa, tem ou não tem que respeitar esses princípios? Na nossa opinião, estas três matérias, de facto, como aqui já disse, levantam-nos da parte do PCP e constam deste projeto de lei da maioria PSD-CDS a ser aprovado como está, levantam-nos sérias dúvidas. Mais do que questões ideológicas, para nós, para o PCP, é fundamental que o Código Cooperativo a ser aprovado esteja liberto de qualquer dúvida constitucional e na persistência, e a sua persistência será a sua maior fragilidade política que o movimento cooperativo terá que enfrentar. Mais uma vez agradecer a presença da Confagri e, de facto, gostaríamos de ver, de facto, abordadas estas três questões em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos pelos grupos parlamentares presentes e agora devolvo a palavra à Confagri e
obrigado.
Pode distribuir a palavra.
Certo. Pelos... Obrigado, Sr. Presidente. Eu farei um breve comentário e depois darei a palavra para as questões mais jurídicas e constitucionais ao Dr. António Rodrigues. Nós temos, ao longo deste processo que referi, trocado opiniões com os partidos aqui presentes. Devo dizer que trocamos opiniões com o PCP, com o Partido Socialista, com o PSD e com o CDS. Portanto, ao nível dos seus mais altos dirigentes, tivemos a oportunidade, em tempo oportuno, de transmitir as nossas posições e as nossas preocupações sobre esta matéria. Bem, é evidente que se nós formos extremamente restritivos, podemos interpretar isto como questões inconstitucionais. Mas penso que nós temos de ter outra visão das realidades, outra visão do mundo. A própria Aliança Cooperativa Internacional, já neste momento prevê o voto, já está, há documentos que nós temos aqui, podemos fornecer aos senhores, nós temos, portanto, já está, portanto, movendo-se no sentido de reconhecer que a questão do clássico e tal, isto está um bocado ultrapassado. Portanto, no fundo, a nossa preocupação é esta. Nós temos que ajustar a nossa legislação à realidade, às exigências do dia-a-dia, do mercado, da concorrência, as dúvidas. Bem, os senhores deputados saberão resolvê-las muito melhores que nós, não é? Mas nós pensamos que é preferível agir desta forma que propomos do que deixar definhar o setor cooperativo. Contrariamente ao que se possa dizer, neste momento o que é que está a acontecer? Vamos ser pragmáticos. As cooperativas, como não têm muita maleabilidade legal, estão a fazer sociedades unipessoais, sociedades por cotas, estão a passar para essas sociedades as suas marcas. Portanto, é uma realidade do país. Portanto, concreta. Portanto, isto está, na nossa perspectiva, a enfraquecer o setor cooperativo. Portanto, há N casos, até com adegas no país, que se fizeram sociedades por cotas, passou-se as marcas, e marcas delas das mais conhecidas do país, para essas sociedades. Portanto, nós temos que saber acompanhar esta realidade e a evolução das coisas. Enfim, não vou discutir a questão da constitucionalidade, da inconstitucionalidade, porque essa não é a minha formação na minha formação, mas também posso-vos dizer que estou habituado ao longo de muitos anos que muitas vezes quando se faz qualquer coisa de novo ou quando se pretende mexer em qualquer coisa, há sempre algo de inconstitucionalidade nisto tudo. Portanto, isso já é de agora, do tempo dos senhores, já foi do meu tempo. Eu por aqui estive muitos anos, a minha juventude foi gasta também aqui nesta casa. Mas o país nessa altura também tomou opções, também tomou portanto, outro caminho. E, portanto, eu acho que nós devemos ser realistas e pragmáticos com o tempo em que vivemos. E, portanto, dava aqui a palavra ao Dr. António Rodrigues, porque ele é especialista nesta matéria, enfim, é reconhecido no país o seu contributo para o setor cooperativo e, portanto, não queria falar mais sobre questões jurídicas.
Obrigado, Sr. Presidente.
Bom, eu eventualmente poderei, enfim, ter alguma especialidade que já vai mesmo a caminho do cadastro em matéria de legislação cooperativa, não propriamente em matéria constitucional. Portanto, eu não vou dizer aqui perentoriamente se um código cooperativo aprovado amanhã com voto plural com membros de investidores se passaria no crivo de um tribunal constitucional, se seria constitucional ou inconstitucional. Não vou dizer perentoriamente, em meu entender, que seria constitucional. Eu penso que poderia passar, mas não o digo perentoriamente. É um facto que a Constituição da República acolhe os princípios cooperativos da ACI. Mas, como foi dito também pelo engenheiro Francisco Silva, há aqui dois pontos a considerar. Primeiro, a própria concepção doutrinária da ACI nos últimos anos tem vindo a, progressivamente, acolher, digamos assim, uma leitura cada vez mais aberta dos princípios cooperativos, designadamente no que se refere ao voto plural. E há textos escritos sobre isso. E há textos escritos sobre isso que, sobretudo, expressam a realidade existente nos países. Ou seja, não é propriamente uma evolução doutrinária, é uma adaptação aos factos. Como já foi dito aqui, e eu vou repetir, nós no espaço europeu temos 17 países que têm o voto plural neste momento nas suas ordens jurídicas, dos quais 4 admitem o voto plural sem quaisquer restrições. Portanto, o voto plural consagrado na ordem jurídica portuguesa não é propriamente uma coisa que nós vamos inventar ou que estejamos a criar, digamos assim, como uma grande inovação, por exemplo, no espaço europeu onde nos integramos. Por outro lado, esta questão do voto plural, compaginada à luz dos princípios cooperativos, o Sr. Deputado David Costa, do PCP, pôs uma questão muito clara, que é em que medida é que não desvirtua o modelo cooperativo. Eu diria assim, eu tenderia a dizer que os princípios cooperativos, se quisermos, pegamos neles todos, penso que são 7, se quisermos fazer um mix deles todos, reduzimos a um só, que é as cooperativas devem seguir o modelo de gestão democrática. Simplificando, podemos dizer que os princípios cooperativos consubstanciam-se nesta frase muito simples. O modelo de gestão cooperativa deve seguir o modelo de gestão democrática. Se estivermos de acordo quanto a isto, eu ponho-lhe a questão. Como é que se assegura um modelo de gestão democrática mais eficaz se é dar o mesmo poder decisório numa Assembleia Geral a um cooperador, agricultor, por exemplo, que só entrega a sua produção quando lhe convém quando não consegue entregá-la por um preço mais vantajoso no outro lado, relativamente a um cooperador que todos os anos entrega a sua produção, ou numa cooperativa de consumo, se é democrático, dar o mesmo poder decisório a um cooperador que sistematicamente compra tudo na cooperativa de consumo ou a um cooperador que vai à cooperativa de consumo à procura das faltas ou das promoções. Ou, dito de outra forma, o que é mais democrático, se é dar o mesmo poder decisório ao cooperador que arrancou com a cooperativa de raiz, assumindo todos os riscos inerentes a partir do zero, ou o cooperador que entrou hoje na cooperativa e que já recebeu um património construído há 20 ou 30 anos pelos cooperadores que assumiram todos os riscos inerentes ao arranque. Qual é, certo, mas alguém o criou, certo, mas alguém o criou e alguém o construiu e alguém assumiu os riscos, certo. Mas a questão é como é que se assegura de uma forma mais eficaz o modelo democrático de gestão destas organizações. Será por voto igualitário ou será dando, de uma forma matizada, de uma forma controlada, um poder decisório diferenciado a sócios que têm uma relação de fidelidade diferente para com a sua organização cooperativa? É uma pergunta que eu deixo no ar. Se quiser que eu lhe dê a minha resposta, eu direi, será provavelmente premiando a fidelidade e premiando a antiguidade. A minha resposta é essa. Por outro lado, em relação aos membros investidores, a minha questão é outra. Os membros investidores que também são aceitos, e volto a dizer, os dados que eu tenho são do espaço europeu, não são mundiais, mas no espaço europeu são aceitos em 11 dos 27 países do espaço europeu, os membros investidores são vistos não propriamente como uma coisa que entusiasme o movimento cooperativo, são vistos como uma necessidade, ou seja, fala-se nos membros investidores porque é preciso captar financiamento externo. Se as cooperativas fossem organizações financeiramente sólidas e autossustentadas, provavelmente nunca se tinha falado na necessidade de ir buscar capitais ao exterior, provavelmente nunca se tinha equacionado a necessidade de membros investidores. Portanto, os membros investidores surgem numa perspectiva do que é necessário e não propriamente do que é desejável ou conveniente. E, portanto, obviamente que se nós aceitamos os membros investidores numa perspectiva de necessidade, é óbvio que eu não posso dizer a um membro investidor, tu vais entrar na cooperativa, mas alto lá que no momento em que chegas à Assembleia Geral vais votar com o mesmo poder decisório que os 800 agricultores ou os 400 consumidores que cá estão. Porque obviamente isto é um convite a que ninguém entre como membro investidor. Ou seja, eu tenho que compaginar a figura do membro investidor com alguma forma, de alguma forma, a figura do voto plural. Portanto, desse ponto de vista, se me perguntar também se eu considero que estas duas soluções são a grande, digamos assim, a grande solução, passo a repetição, a grande solução para o futuro do cooperativismo e que a partir daí o cooperativismo português vai se tornar uma realidade próspera e pujante e vamos passar de não sei quantos por cento do PIB para representar 15% do PIB, não acredito. O que eu acredito é outra coisa, é que face a uma situação atual de que estamos com um setor cooperativo relativamente estagnado e pelo menos com uma dificuldade de crescimento e de afirmação no tecido económico português, acho que não devemos ter uma lei que limite as possibilidades, pelo menos teóricas, de que a situação possa evoluir e possa crescer. E, portanto, eu vejo isto numa perspectiva de vamos experimentar para ver o que é que sucede. Se correr bem, ótimo. Há riscos inerentes a isto? Eventualmente haverá, mas se calhar serão riscos que talvez valha a pena correr. Finalmente, assembleias setoriais por atividade. Se cumpre os princípios do cooperativismo. Eu não sei se percebi muito bem a sua questão, mas se é a questão do modo como os votos são distribuídos para chegar à Assembleia Geral, repare, é uma forma de balancear duas realidades que podem ser distintas e que podem ser assimétricas no peso de uma cooperativa, que é sempre o número de membros representa efetivamente a importância das realidades que estão subjacentes dentro de uma cooperativa. Ou seja, uma cooperativa pode funcionar por secções, em que uma secção tenha muitos membros, mas que tenha um peso económico muito reduzido na atividade da cooperativa. E a secção que possa ser significativamente muito mais relevante do ponto de vista económico, pode funcionar com muito menos membros. Portanto, estas duas realidades têm que ser contrabalançadas no sentido de terem um peso que seja ponderado na atribuição do peso de cada uma na representação na Assembleia Geral e não deixar isto apenas na proporção do número de membros, que pode significar uma distorção relativamente à realidade da própria cooperativa. Não sei se respondi claramente à sua questão.
Só complementarmente, porque acho que o essencial foi respondido, e mais com base na minha experiência, mais de contacto com as cooperativas agrícolas, como foi referida, a Confagri aproveitou o ano 2012, o ano internacional das cooperativas, para iniciar este debate da necessidade de revisão do Código Cooperativo, e fizemos inúmeras sessões e constatámos claramente isto que aqui foi dito. Pode parecer paradoxal esta questão do voto plural, da identidade das cooperativas, mas nós identificamos que é claramente uma questão de maior identificação dos agricultores com a cooperativa, quase um sentido de justiça por esses desequilíbrios que aqui foram evidenciados, daqueles que não são fiéis à cooperativa, daqueles que não acompanharam as vicissitudes da cooperativa nos bons e maus momentos. E, portanto, esta questão do voto plural visa responder, achamos que não contraria, porque ele é mitigado, ele é controlado, é uma autonomia da própria Assembleia Geral que vai decidir até onde, mas com os limites que o Código, hipoteticamente, irá impor, se for esta a linha seguida, e portanto, achamos que é uma resposta a uma fragilidade que constatamos relativamente àquilo que é o setor cooperativo agrícola. Dizer também que é um setor realmente que tem enfrentado dificuldades, no entanto, o ramo agrícola representa, e segundo os dados da conta da satélite, penso que terão presentes, mas representa neste momento 35% do número de cooperativas e 28% do emprego cooperativo. E 35% do VAB. Se a isto juntarmos o ramo de crédito que a Confagri também representa, temos aqui um universo de 39% das cooperativas, 41% do emprego e 64% do VAB. E pronto, achei que era importante também sublinhar estas situações e realmente a questão dos investidores, dos membros investidores, como uma resposta a uma necessidade que, para ser efetiva, tem que ter alguma contrapartida. Porque só na expectativa de um investidor para retirar lucro, então não será esta a via, porque estamos a pensar particularmente em cooperativas que atravessam situações difíceis de poderem continuar ou não sendo cooperativas.
Obrigada.
O senhor já está concluído?
Não sei se... Há mais tempo? Não há mais tempo?
Bom, tem mais um bocadinho.
Bem, só deixar aqui uma ideia, que é o seguinte. Portanto, parece-me que vale a pena afinar...
Desculpa, claro. Não, depois podemos voltar.
Ah.
Sr. Jair, mas conclua.
Penso que vale a pena afinar alguns artigos, não é? Há aqui uns artigos que precisam de afinação. Há aqui algumas questões que nos parece que merecia aperfeiçoar o tratamento. Na questão das incompatibilidades dos órgãos sociais, dos negócios paralelos, é a defesa do setor cooperativo que está aqui em jogo também, não é? A Assembleia Geral Eleitoral ser convocada com 30 dias de antecedência, aqui não vejo isso à evidência, não é? Portanto, penso que é importante, democraticamente, dentro do princípio democrático, haver um período de apresentação de candidaturas, de discussão, não sei o quê. Portanto, parece-me isso importante. Tenho sérias dúvidas sobre um artigo, ou temos sérias dúvidas, sobre o artigo 42, o voto de correspondência. O voto de correspondência pode ser um voto perigoso, especialmente quando for para a eleição de órgãos sociais.
Mas já nós pediríamos depois ao senhor se desse
okay.
Enviar-nos a nota.
Certo, certo. Então, e depois eu faço cá chegar. Há um aspecto também que me parece um pouco exagerado, é que o presidente do órgão da administração só possa fazer 3 mandatos sucessivos, quer dizer, acho que é muito restritiva esta questão, porque qualquer dia nós não temos dirigentes. Eu vou contar-vos agora um aspecto que está a decorrer na nossa vida associativa, que é o seguinte. Como os senhores sabem, está em Portugal a aplicação da União Bancária, e então, portanto, o regulador nacional está a fazer, a produzir documentação de aplicação obrigatória. E então há questões limitativas sobre o número de mandatos, sobre inclusivamente a necessidade de nos conselhos fiscais só 2 mandatos. Ora bem, em conselhos do nosso país não é fácil arranjar pessoas com o perfil definido, portanto licenciados em economia, conhecedores do setor financeiro, portanto não é fácil, portanto estas matérias devem merecer alguma reflexão importante. Depois, e para terminar, mais uma questão. Fala-se também no artigo 70 que a Assembleia Geral designa o ROC, ou a Sociedade de Revisores, o SROC. Quem propõe? Portanto, é uma questão que deixo. Quer dizer, quem propõe? É o Conselho de Administração? É o Conselho Geral de Supervisão? É o Conselho Fiscal? Enfim, portanto, são estas pequenas questões. E para terminar, eu penso que isto é uma inovação. Eu acho que a CASES devia ter uma base de dados onde os órgãos sociais das cooperativas deviam estar registados e, portanto, para que se eu soubesse quando termina o mandato, quando começa o mandato, e dar aqui um certo aspecto também regulador à CASES, que me parece importante. Portanto, há eleições, pois a CASES devia ter uma base de dados que a cooperativa X ou Z tem lá, portanto, naquele mandato, estas pessoas nos órgãos sociais. Portanto, são pequenas notas de afinação, como digo, mas era isto, Sr. Presidente.
Se eu queria fazer chegar aos
Sim, diferente.
Está bem?
Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Cardoso.
Presidente, obrigado. É muito breve. Foram citados aqui dados de países onde modelos de gestão têm sido seguidos em 17 países, julgo que dá-se. Se fosse possível também fazer chegar alguns dados aqui à Comissão, seriam úteis para nós podermos fazer uma análise comparativa. Era esta a questão que eu gostaria, e complementando também o pedido do Sr. Presidente de todas as questões que aqui levantou, também as fazer chegar. Obrigado.
De qualquer modo, só para dar nota de que este relatório que o Sr. Engenheiro me entregou, eu já descobri o link na internet e, portanto, já temos o acesso ao documento em modo digital e será distribuído. Este, bem? Relativamente aos outros documentos, depois se nos puderem facultar, ou os links onde seja possível consultar quais os países onde estas alterações já estão consignadas do ponto de vista legal, nós agradecemos. Não sei se há mais intervenções, nada mais havendo a tratar. Cabe-me agradecer, em nome de todos, em nome da Comissão, a vossa presença e os contributos que nos deixaram.
Muito obrigado.
Sempre, hein? Muito obrigado. Ah.